que é a previsão dos próximos 7 dias, depois quando a gente olha, né, as próximas 24 horas, a gente consegue ver muito bem essa área de baixa pressão.
Previsão do tempo, aqui na TV Notícias Agrícolas e no BR TV Max.
Um cowboy desbravando Texas. Trazendo informações sobre os brasileiros que construíram suas vidas por lá.
Botar um limite para falar assim, ó, eu vou estar com 50 montando em tudo.
Ah, não sei, rapaz.
Gerson TC, no trecho.
Aqui no BR TV Max.
Toda quarta, às 8 da noite, aqui no BR TV Max.
Quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, está no ar mais uma edição do Fechamento de Mercado. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo as informações, as notícias, enfim, os temas que foram destaques na formação de preços das principais commodities. Veja os destaques de hoje. Boi China bate os R$ 345 por arroba em São Paulo e mercado agora mira os R$ 350. Previsão de maior oferta promove quedas de até 3% no mercado do açúcar. Real valorizado restringe exportação do Brasil e café sobe nas bolsas. Leves oscilações tanto em Chicago quanto na B3 apontam para mercado sem novidades para o milho. Soja acima dos 11 dólares por bushel segue pressionando prêmios no Brasil. E a gente começa falando do mercado do boi gordo, que teve mais um dia de alta em São Paulo, tanto para o boi padrão quanto para o boi China. Nesses dois casos, alta de R$ 3,00 por arroba. A novilha subiu ainda mais, a arroba da novilha teve um incremento aí de R$ 5,00 nas cotações, apenas a vaca gorda que se manteve estável. Segundo a Scott Consultoria, o mercado está pouco ofertado, com os pecuaristas gerenciando aí a entrada de animais e reduzindo a oferta, a disponibilidade de oferta para os frigoríficos. Já as indústrias precisam pagar mais para conseguir cumprir os seus contratos de fornecimento. Com as escalas ainda curtas, não se espera, por enquanto, segundo a Scott, um movimento de queda nos preços. Boi padrão finalizou o dia cotado a R$ 340,00, a vaca manteve nos R$ 315,00, novilha foi para R$ 330,00 por arroba e boi China finalizando o dia a R$ 345,00 por arroba, mantendo o ágio entre boi padrão e boi China de R$ 5,00. Mesmo com os frigoríficos oferecendo mais pela arroba do boi gordo, as escalas de abate não estão evoluindo. Em média, em São Paulo, essas escalas estão para 5 dias. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 9 tiveram alta nos preços. Vamos checar algumas dessas praças. As capitais das regiões dos estados de Minas Gerais, Belo Horizonte, R$ 323,00, movimento de alta por lá. Goiânia, Goiás, R$ 320,00, também alta nas cotações. Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 313,00, também subindo por lá, ou seja, movimento positivo aí nas capitais dos estados pecuaristas, dos estados produtores. Vamos ver a cotação na B3, Mercado Futuro, lá em São Paulo. Foi um dia de alta nos preços, fevereiro subindo 0,51% a R$ 344,30. Março, R$ 347,00, uma alta de 0,64%. E o abril, R$ 345,35, uma alta de 0,7%. Números bastante positivos, portanto, lá na B3, no Mercado Futuro. No Pecuário e Mercado desta quarta-feira, eu conversei com a Lígia Pimentel, a Lígia lá da Agrifato. Ela confirmou esse cenário favorável e principalmente trouxe elementos que mostram que podemos estar definitivamente começando aí um novo ciclo de alta para a arroba do boi gordo. Esse ciclo pecuário, essa alteração do ciclo pecuário, Já era esperada desde o ano passado, mas agora tem indícios consistentes de que estamos iniciando esse ciclo. Entre esses indícios, a questão da retenção de matrizes de fêmeas, evitando, portanto, o descarte e o abate de fêmeas, de vacas, nas escalas de abate dos frigoríficos. Uma condição comprovada aí, pelos números divulgados recentemente sobre o abate no Brasil e também pelo movimento de alta no preço do bezerro que já está sendo negociado acima dos R$3.000. A Lígia falou que esses dois fatores são indícios de que a gente está iniciando um novo momento aí, o ciclo de alta para a pecuária brasileira, e trouxe algumas expectativas de preços. Inclusive falou do tal dos R$500 por arroba. É para quando? Vamos entender o que a Lígia planeja e projeta aí para a arroba do boi gordo nesse ciclo de alta que está começando.
Tá. Os R$400, eu não sei se serão alcançados ainda em 2026, mas eles são um número, uma marca redonda que todo mundo persegue na hora de projetar, todo mundo quer saber, vai para os 400, depois vai para os 450, é sempre assim, né?
Foi muito falado mas ano passado, inclusive, esse patamar, né?
Sim, mas você vê, no ano passado a gente teve uma produção recorde, abate recorde, participação de fêmeas recorde. O que ajudou muito foram as exportações. O mercado no ano, ele começou o ano em 315 e terminou o ano em 315. Foi mais ou menos assim. Ele ficou um ano meio pastel, né? Mesmo com recorde produtivo. O que acontece é que a demanda externa ajudou muito, o dólar ajudou bastante, aí a China ajudou bastante, enfim. Mas a produção foi muito grande para a gente para a gente poder buscar os 400 no ano passado. Né? Eu acho que as pessoas se anteciparam um pouco aí. Agora, quando a gente joga no modelo daqui para frente, em 2026, lá para outubro, novembro, a gente deve atingir ali mais ou menos uns R$370, R$380 ali no pico do ano. Vamos ver se isso se confirma. Vamos ver se o mercado consumidor me ajuda a cumprir essa meta aqui que a gente estabeleceu. Né? E ao longo do ano a gente vai revisando esse valor também. Os R$400 serão atingidos ali na virada de 2027, 2028, com potencial aí na projeção otimista de a gente atingir R$500 no pico em 2028.
Muito bem, agora o mercado do açúcar. Os preços do açúcar no mercado internacional voltaram a cair nessa quarta-feira. Recuos importantes lá em Nova York, por exemplo, quedas próximas de 2% e em Londres quase 3% de baixa. De acordo com a análise da Redpoint Global Market, o mercado do açúcar segue com viés baixista para a safra 25-26, reforçado aí pelas discussões da Conferência do Açúcar de Dubai realizada na última semana. Ainda assim, as quedas têm sido limitadas pelas incertezas sobre o mix de produção no centro-sul do Brasil. Existe aí uma perspectiva de que a cana colhida seja produtiva com etanol em vez de açúcar, e isso poderia reduzir a oferta de açúcar no mercado internacional. E também pelo potencial de exportação da Índia. A Índia, que tem excedentes sendo ofertados aí no mercado internacional, e isso traz uma situação, uma condição que ainda precisa ser avaliada pelo mercado. No curto prazo, com a aproximação do vencimento do contrato de março e o avanço da nova safra brasileira, a tendência é de pressão sobre os preços, segundo avaliou aí a consultoria. Vamos ver então como encerraram as negociações para o açúcar. Mostro para vocês Londres, março, $387,20 por tonelada, uma perda importante de mais de 1.000 pontos, 1.090 pontos. O maio recuou 450 pontos a $405 por tonelada, e o agosto, $398,30 por tonelada, uma perda de 420 pontos. Vamos ver Nova York, como encerraram as negociações em Nova York. Você vê aí na tela, março, $13,84 de dólar por libra peso, uma perda de 28 pontos. Maio, 24 pontos de queda. a 13,52 e julho 13,52 também, uma queda de 20 pontos, lembrando aí que o primeiro vencimento perdeu aquele patamar dos 14 centavos de dólar por libra peso, um patamar importante de piso aí para os preços do açúcar no mercado internacional. Muito bem, agora o mercado do café. Os preços do café fecharam a sessão dessa quarta-feira com ganhos moderados impulsionados pela valorização do real, que atingiu a maior cotação em uma semana e meia, provocando aí o fechamento de posições vendidas nos contratos futuros e desestimulando as exportações dos cafeicultores brasileiros, conforme informações trazidas aí pelo site Barchart. As estimativas da Conab, que indicam uma safra recorde brasileira agora em 2026, juntamente com o clima mais favorável nas principais áreas produtoras do país, estão desencadeando nos últimos dias uma desvalorização dos futuros do café. Porém, os especialistas têm afirmado que mesmo com as primeiras estimativas apontando aí para um cenário promissor, o clima e a recomposição dos estoques globais ainda são obstáculos importantes e que devem ocasionar ainda volatilidade aos preços, dando de alguma forma alguma sustentação e limitando essa pressão baixista. Vamos ver então as cotações. Começo mostrando para vocês Nova York, que fechou com alta de 60 pontos no março a US$ 2,94 por libra peso, o maio US$ 2,92, uma alta de 215 pontos, e o julho US$ 2,89, uma alta de 370 pontos. Vamos ver Londres, café robusta lá em Londres, março 3.759 dólares por tonelada, uma alta de 16 pontos, o maio subindo 9 pontos a 3.692 dólares por tonelada e o julho 3.601 dólares por tonelada, uma alta também de 9 pontos. Vamos ver o comportamento dos preços nas praças comercializadoras de café. Destaque para Guaxupé, em Minas Gerais, que fechou a R$ 1.909 por saca de 60 quilos, reagiu 1,06% de alta. Varginha, no sul de Minas, também R$ 1.920, uma alta de 1,05%. Franca, no interior de São Paulo, mantendo ali os seus R$ 1.900 por saca de 60 quilos. Muito bem, agora o mercado do milho. Os contratos do milho em Chicago fecharam o dia com leves baixas, pressionados por dados técnicos e relatórios de oferta dentro das expectativas. O mercado reagiu à confirmação de uma oferta confortável, o que acabou pressionando as cotações para baixo, com os investidores focando na área de plantio americana a ser plantada agora na próxima safra e também no clima no hemisfério norte. Na B3, aqui no Brasil, o milho fechou com oscilações mistas, mas a maior parte dos contratos mostrando leves altas. O mercado brasileiro segue travado com o avanço da colheita da safra de verão e o início da safrinha, que tem encontrado aí baixa liquidez na sua comercialização. O mercado do Brasil segue focado no câmbio, o dólar principalmente, no clima, o que são fatores que ainda podem impactar na formação dos preços, no caso do clima, impactando aí a produção de milho da safrinha, com previsão aí de retração de plantio, de área plantada em algumas regiões produtoras. Vamos ver então como fecharam as negociações. Mostro para vocês o milho para março, US$ 4,27 por bushel. A gente teve aí uma queda de 1,25 pontos. Para maio, US$ 4,36, queda de 0,75. E o julho, US$ 4,44, uma queda de 0,5 ponto. Leves quedas aí nos preços do milho lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver na B3. A B3 fechou também com queda, na verdade, com um movimento misto ali, né? O março, R$ 69,97. Nesse caso, março com alta de 0,1%. O maio caiu 0,1% a R$ 69,93. E o julho, R$ 68,24. Uma alta de 0,1%. Mercado misto aí para o milho na B3. Agora o mercado da soja. A soja fecha com leves altas na bolsa de Chicago após sessão bastante volátil, onde os negócios trabalharam aí dos dois lados da tabela. Mas os preços acima de 11 dólares por bushel permanecem firmes lá na bolsa de Chicago e esses preços têm pressionado aí os prêmios aqui no mercado interno. Hoje, em especial, também teve o dólar fraco, limitando uma retomada das cotações em reais da soja aqui no Brasil. Vamos ver as cotações, vamos ver como finalizaram os negócios lá na Bolsa de Chicago. Março, 11 dólares e 24 centes por bushel, uma alta de 1,5. Maio, 11 dólares e 39 centes por bushel, subindo 2 pontinhos. E julho, 11 dólares e 52 centes por bushel, uma alta de 3 pontos. Muito bem, vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda hoje, 0,18%. Você vê aí na tela, negócios a R$5,19. Ele renovou seu menor nível desde maio de 2024. O Ibovespa avançou bem, avançou mais de 2% ao longo dessa quarta-feira. Na máxima do dia, superou a marca dos 190 mil pontos e tudo indica que é mais um fechamento recorde aí para os negócios lá na Bolsa. A disparada da Bolsa e o recuo do dólar tem a ver com o forte fluxo de investimentos estrangeiros, à medida que gestores globais estão reorganizando as suas carteiras e reforçando posições em mercados emergentes como o Brasil. Nessa quarta-feira, notícias do Brasil também ganharam maior peso em relação ao humor dos investidores. A pesquisa eleitoral Quest mostrou que a diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno diminuiu para 5 pontos percentuais. Nesse cenário, Lula aparece com 43% contra 38% de Flávio Bolsonaro. A distância era de 7 pontos em janeiro e de 10 pontos em dezembro. Para o mercado, o resultado reforçou a percepção de maior competitividade eleitoral e de uma possível mudança de governo, elevando aí os ânimos em relação à condução futura das contas públicas, contas que hoje geram muita preocupação aí para o mercado por conta de uma condição muito negativa das nossas dívidas. Nos Estados Unidos, também foram divulgados dados relevantes. O relatório de emprego, o payroll, mostrou a criação de 130 mil vagas em janeiro, acima da expectativa do mercado. O mercado falava de algo em torno de 70 mil vagas. A taxa de desemprego caiu para 4,3%, enquanto os salários subiram 0,41% no mês e 3,71% no período de 12 meses. Os números reforçam a leitura de uma economia ainda aquecida, o que tende a levar o Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, a adiar o início do corte dos juros lá naquele país. Com essa notícia, a gente encerra mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e amanhã a gente volta com mais informações e, claro, acompanhando todas as notícias e todos os impactos que essas notícias trazem para o fechamento do mercado. Grande abraço, até lá!